começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Muito boa tarde, são 17 horas e 4 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta terça-feira, dia 22 de janeiro de 2019. Terei ao lado do Bruno Mendes nos comentários, com a produção do Luiz Ferreira, na mesa de áudio a categoria do Jorge Brum, e na central técnica, o nosso José Roberto. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Horas e 5 minutos, e a gente começa o programa nesta terça-feira, o programa Mundo da Bola, trazendo as últimas notícias do Vasco da Gama. O Vasco que se prepara para a partida contra o Volta Redonda amanhã, 21h30, no estádio de São Januário. E quem tem os detalhes do Vasco é ele, o que mergulha na notícia.
Todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão.
Maurício Costa.
Maurício Costa, fala Bertoludo, chega falando do Vasco. O Vasco que hoje também tem jogo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vasco joga hoje pela Copa São Paulo contra o Coringão, hein? Tem que ficar preparado porque deve é. E depois o Vasco tem amanhã, pela segunda rodada do Campeonato Estadual, contra o Volta Redonda no estádio de São Januário. Vamos lá, Maurição, é com você, meu garoto.
Quarta-feira tem mais Vasco pelo Campeonato Carioca. Depois da estreia no calor contra o Madureira, em um campo com estado muito ruim, agora é o momento de o Gigante da Colina ter um pouco mais de tranquilidade no quesito condições de jogo. Próximo confronto não é nada fácil, contra o Volta Redonda, que empatou com o Fluminense, mas será disputado na quarta às 9h30 da noite e em São Januário. E sabe o que isso significa? Bom, ouça o zagueiro Werley comentando sobre a reclamação do lateral direito paraguaio Raul Cáceres após a primeira rodada.
Ele falou comigo no vestiário, como se pode jogar num calor desse? Eu falei, é Brasil, guerreiro, prepara que aqui no Brasil, só no Brasil que acontece essas coisas. O campo, ele reclamou bastante do campo também, mas é o que a gente tem e temos que ir lá e fazer nosso trabalho e como foi feito contra o Madureira, e a gente vai pegar outros campos ruins aí também. Mas é o que tem, a gente tem que ir para vencer os jogos e ir de peito aberto e feliz, porque a gente está fazendo, a gente faz o que a gente gosta, a gente escolhe essa profissão e não tem como escolher campo bom ou ruim, independente do que tiver, a gente vai para vencer e dar alegria ao torcedor.
É, o jogo de quarta vai ser em um campo melhor, mais fresquinho, né? À noite. E também é a primeira partida do ano em São Januário. O torcedor tem motivos de sobra para comparecer, como por exemplo ver de pertinho os novos contratados do Vascão. Mas a galera quer saber também de Maxi Lopes, Pikachu, Andrei e Bruno César. Eles já voltam a campo contra o Volta Redonda ou seguem treinando? Bom, a tendência é que todos só estejam à disposição de Alberto Valentim em fevereiro, no jogo do dia 2 contra o Fluminense no Mané Garrincha em Brasília. Contudo, vai depender da evolução de cada atleta. Por exemplo, se o Pikachu estiver bem antes de Maxi Lopes, ele vai para o jogo mais cedo. Por enquanto, Alberto Valentim explica como escala a equipe.
A princípio é colocar os jogadores que estão melhores fisicamente, lógico, obedecendo uma parte técnica, tática também, porque a gente vai precisar disso para fazer bons jogos e vencer. Pessoal, tem uma garotada lá na Copa São Paulo que está arrebentando lá e eu estou de olho. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais jogadores para cá para fortalecer ainda mais nosso elenco.
É, você ouviu que ele falou da Copinha, né? O Vasco tenta o bicampeonato e tem pela frente hoje o Corinthians na semifinal. O jogo está marcado para as 9h30 da noite na Arena Barueri. Ao contrário de outras partidas, por questões de segurança, os ingressos serão cobrados e custam de 20 a 40 reais. A torcida do Vasco vai ficar no setor D da Arena Barueri. O clube foi campeão da Copinha em 1992, com a geração que tinha no time titular Caetano no gol, Pimentel na direita, Alex Pinhuitinho na zaga e Josenilson na esquerda. Viana, Leandro Ávila, Vitor e Denilson no meio de campo e no ataque, Valdir Bigode e Hernandes. Uma geração que ajudou o Vasco a conquistar seu primeiro tricampeonato carioca entre os profissionais nos anos de 1992, 93 e 94. Na Copinha de 92, Valdir foi o artilheiro da edição com 8 gols e o Vasco derrotou o São Paulo nos pênaltis na grande final. Agora, na semifinal de 2019, o gigante pega o Corinthians, maior vencedor da Copinha, com 10 títulos conquistados. Do Departamento de Esporte da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício. Legal essa matéria do Maurício, como sempre, muito interessante, com informações importantes. E relembrando 1992, eu me lembro do Valdir Bigode, do Hernandes, que infelizmente num acidente automobilístico bobeou, acabou ficando detido, depois jogou no Botafogo. Leandro Ávila, que era somente Leandro, depois virou Leandro Ávila, Jean, Ian. E o técnico do Vasco naquela oportunidade era o Carlos Roberto Rigo da Cunha, o querido amigo gaúcho.
Tinho, Alex Pinho, Caetano.
Caetano
uma vez tomou um frango contra o Corinthians na abertura do Campeonato Brasileiro.
O Caetano jogou aquela final de 97, Botafogo e Vasco, tomou o gol do Dimba.
Oi.
Ele que era o goleiro naquele
dia. Caetano sempre tinha várias alegrias pro adversário.
É verdade, Caetano era...
O Caetano era o segundo goleiro, o Márcio era o terceiro.
O
Carlos Germano, Caetano e o Márcio. Eu achava o Márcio melhor que o Caetano.
E o Márcio, inclusive, depois virou treinador de goleiros e tudo lá do Vasco da Gama. Mas parabéns ao Vasco, aquela conquista você não pode jamais esquecer. E tomara que o Vasco consiga aí chegar à final do espetáculo, né? Essa participação do Vasco na competição. Tomara que o Vasco consiga chegar à final, com todo respeito ao Corinthians, que para mim é o melhor time do campeonato, hein? E vai fazer um grande jogo com o Vasco.
Corinthians ou Vasco?
Corinthians, para mim, é o melhor time do campeonato. Mesmo. Dirigido pelo meu amigo Eduardo Barroca, que fez um belo trabalho no Botafogo. 17-10, a primeira opinião é dele. Direto de Brasília, comentarista de peso. Bruno Mendes. Boa tarde, Bruno.
Muito boa tarde, Valdir. Boa tarde, Maurício. A todos os nossos queridos ouvintes do Mundo da Bola.
Olha, rapaz, tô vendo uma foto aqui deslumbrante, mas segue o fluxo. Ô, meu caro Bruno, amanhã o Vasco enfrenta o Volta Redonda, que fez um bom jogo contra o Fluminense. Final de semana eu vi os 4 jogos, viu? Viu o Vasco, viu o Fluminense.
Tá vendo domingo, tudo agora, né?
Tudo no sofá. E o que que acontece? E aí eu vi o Volta Redonda e gostei do Volta Redonda. Podia, inclusive, ter matado o jogo com o Fluminense. Perdeu um pênalti quando tava 1-0 e depois ficou com menos 1. E aí o Fluminense empatou. Mas, eu mesmo sendo em São Januário, eu prevejo um jogo duro. E também eu queria que você falasse a sua expectativa com relação ao jogo de hoje, pela semifinal da Copa São Paulo, e sobre o jogo do Vasco de amanhã com o Voltaço.
Olha só, Valdir, começando com a Copinha daqui a pouco, 9h30 da noite, envolvendo Vasco e Corinthians, vai ser um jogo duro para o Vasco da Gama, a gente sabe disso, o time do Vasco é bom, mas o Corinthians, que é o grande campeão de Copinha, a torcida vai estar apoiando de uma forma forte e tem feito isso nos jogos. E vai ser um jogo difícil, eu coloco o Corinthians como favorito para chegar à decisão, mais uma vez, de Copa São Paulo de futebol juniores. E o jogo Vasco e Volta Redonda, dos jogos que eu vi nesse fim de semana, eu acho que é o confronto dos dois times que jogaram melhor, na minha opinião. Acho que o Vasco pode ter tido uma dificuldade com o Madureira, o campo do Madureira muito ruim, o Vasco não está com tudo aquilo que tem para apresentar ainda, mas eu acho que foi o futebol melhor jogado. Botafogo não jogou nada, o Flamengo jogou 75 minutos contra um Bangu com menos um jogador e não conseguiu ter criatividade para fazer os lances, venceu a duras penas ali, inclusive com um gol irregular, e o Fluminense encontrou essa dificuldade toda contra o Volta Redonda. Então acho que vai ser um bom jogo, vejo o Vasco por jogar em São Januário como favorito, mas conforme você falou, vai ser um jogo duro desses primeiros jogos que eu vi, as duas melhores equipes da primeira rodada do Campeonato Carioca, Valdir.
Tá certo, meu caro Bruno Mendes, 17 horas e 13 minutos.
Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de...
Vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro que começou no Campeonato Mineiro com o pé direito, venceu de 3-1 o Guarani de Divinópolis. Quem tem os detalhes do Cruzeiro é ele. Deu boa tarde pra ele. Quem?
Luiz Ferreira é nacional.
Ele bate legal. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Tá calmo?
Tranquilo?
Tá calmo? Você ficou meio suado aqui agora há pouco.
Não, porque eu vi algumas fotos que me deixaram assim.
Era vídeo, não era foto.
Era vídeo.
Vídeo,
é foto. Ele parou.
É da dele espetáculo.
A tecnologia é uma bênção.
É uma bênção,
verdade. É uma bênção. Olha, Valdir Hernan...
Como diz a Trindade, o que é a natureza?
Tá bom. Esse chama Zé Trindade, entre o caso imperial, não tem de nada agora. Olha, Valdir, Hernan Barcos não é mais jogador do Cruzeiro. O clube oficializou a rescisão de contrato com o atacante argentino. O vínculo iria até o meio do ano, mas a rescisão foi acertada em comum acordo entre as partes. O centroavante chegou à Toca da Raposa no meio da última temporada, no momento em que o Cruzeiro sofreu com escassez de opções para o ataque. Fred, Sassá e Raniel estiveram fora de combate por motivo de lesão simultaneamente. Com os três de volta, Barcos perdeu espaço e vai seguir a carreira vestindo outra camisa. Pelo Cruzeiro, Barcos fez 24 jogos e fez 3 gols, 2 deles na semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, 1 em São Paulo, 1 no Mineirão. Aos 34 anos, ele encerra a passagem pelo terceiro time brasileiro da carreira. Antes do Cruzeiro, passou pelo próprio Palmeiras e também pelo Grêmio. Cai bem muito time aí, hein?
É, no Botafogo, hein?
Eu vou falar, é uma informação que eu tenho. É, se o Aguirre sair, a gente tá rezando, pago até o táxi pra ele ir pro aeroporto. Se o Aguirre sair, abre-se a possibilidade de trazer o Barcos. E ele vindo pro Botafogo...
O Roger também tá sem clube, hein?
É, mas o Rob falou bobagem, quem fala bobagem, depois
vamos se reconciliar,
eu gosto dele, mas o torcedor, esse negócio de rede social é muito chato, os caras enchem o saco, escrevendo um monte de bobagem. Então, o que que acontece? O Barcos, se vier pro Botafogo, seria bom por dois motivos. Ia reforçar e ia parar de fazer gol no Botafogo. O time que ele mais fez gol foi o Botafogo, hein, Bruno?
Aí só falta fazer gol contra. Vai ser engraçado.
Aí eu não aguento.
Exatamente, meu amigo. Isso é complicado.
É, ele é bom jogador. É bom jogador. Bom dia. O Cruzeiro tá com muitos atacantes. Fala, meu garoto.
É, uma informação ainda sobre a polêmica do Flamengo e Bangu do domingo. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro divulgou um vídeo na última segunda-feira em que admite que houve erro de arbitragem no jogo Flamengo 2, Bangu 1, domingo passado, pela abertura da Taça Guanabara. Coordenador de ensino da Comissão de Arbitragem de Futebol do Rio, Sérgio Santos, anunciou que o auxiliar Rejane Caetano da Silva, que não viu a bola sair antes do pênalti a favor do Fla, será chamada para fazer treinamento antes de voltar às partidas, Valdir.
Covarde, ele foi covarde, porque ela foi encoberta pelo choque do Renê com o lateral. Ele tem que punir, é o seu Bruno Aleu de Araújo, lógico, que deve ter um padrinho forte, que ele é ruim. Desde
ela
estava
mal posicionada.
Ela estava mal posicionada, ela não tem culpa.
Mas ela não. Claro. Eu não sei a opinião do Bruno. O lance era mais do árbitro do que dela.
Eu estava vendo o jogo em casa, na TV, e foi claro que a bola saiu. E ela não poderia ver, porque ela foi encoberta. Ela tomou uma trombada do René, não de maneira intencional, mas de maneira casual, e o árbitro estava de frente. Pô. Tanto é que um dos zagueiros do Bangu, não me lembro qual dos dois.
O goleiro, na hora levantou
o braço. É. E aquele tonto daquele hábito, errou. Quer dizer, vai punir a garota? É uma covardia, né, Bruno?
Ah, covardia. Ela não teve culpa, ela não tinha como ver. Dois jogadores foram pra cima dela. Quem tem que ser punido aí é o meu xará, o Bruno Aleu, que foi mal no lance. A gente pega a foto do lance, ele tem a visão limpa. Então, o árbitro... É por isso que às vezes eu sou contra o árbitro de vídeo, porque vai deixar o árbitro muito... jogando a responsabilidade para cima dos outros. Ali ele jogou a responsabilidade para cima dela e não deveria ter feito isso. E a bola não saiu pouco não, viu, Valdir? A bola saiu muito.
Parecia show ball, né?
Agora, duas coisas. Primeiro, Tem gente divulgando vídeo pra tentar mostrar que a bola não saiu.
Aquele cara do Riachuelo.
É, gente, calma, vamos com calma.
Calma que o bagulho é mais embaixo.
O ângulo não é o mesmo, a distância da bola pra linha que o vídeo foi colocado também não é a mesma distância. A Ferdi acabou de admitir o erro, o Bruno também falou aí, a bola saiu bastante. E outra coisa, a gente tá colocando VAR, né, no Campeonato Carioca, nos jogos de semifinal e final Taça Guanabara, Taça Rio, do próprio Campeonato Estadual. A tecnologia do chip na bola é muito mais barata, mas é muito mais barata do que a do árbitro de vídeo. E tá no Brasil desde 2014 na Copa do Mundo.
Mas o árbitro de vídeo já errou muito.
Eu sei, eu só tô querendo dizer que esse lance, ele seria, não teria discussão alguma, não teria árbitro, não teria assistente, com o chip na bola, que é muito mais barato, é muito mais barato. É.
E o detalhe, o seu Sandro Meirahit, que agora virou comentarista de arbitragem na televisão, fez um monte de lambança como VAR, não só no campo, como no VAR. E o VAR, olha, depois do caso do Dedé, eu já tenho as minhas dúvidas do VAR. Valdir, eu acho que eu quero que o VAR embora.
É, então VAR se acostumando com o VAR. Valdir, informação da Copinha, o jogo entre Guarani e São Paulo pela outra semifinal da Copa São Paulo Futebol Júnior, de Futebol Júnior, terá torcida única. Segundo nota enviada à imprensa pela PM de São Paulo, apenas os torcedores de São Paulo vão poder entrar, abre aspas, devidamente caracterizados na fonte luminosa lá em Araraquara, já que São Paulo é o mandante por ter melhor campanha. Leva vantagem no saldo 16 a 14. E se tivermos um possível majestoso, uma final entre Corinthians e São Paulo na Copinha, também teremos torcida única.
Eu queria saber como é que o teu tempo falou caracterizado, quer dizer, baile de carnaval?
É, tem que estar com a camisa do São Paulo.
Que coisa. Ô, Bruno, tu já viu isso agora? Esse mundo tá pra acabar. Rapaz, o futebol, eu sou um cara que adora futebol, respiro futebol. Quando não tô trabalhando, vejo o jogo. Quando não tô, quando é jogo do meu time, eu vou ver. Quando não, mesmo não tô trabalhando. Mas eu vou te contar, tá ficando chato, né? Esse negócio de torcida única. Tá ficando muito mimimi, né? O futebol já foi melhor, né, Bruno?
Você não acha? Já não foi mais raiz, com certeza, Valdir. Isso aí é com absoluta certeza. Isso aí é o poder público, a segurança pública de São Paulo, que não dá conta. Se não dá conta, então veta a Copinha. Não dá conta e não quer ter trabalho. O cara fala, vamos fazer o seguinte, aquela história do sofá. Vamos vender o sofá, que é mais fácil, que a gente não tem trabalho.
Ah, eu falando, tô hoje aqui, é terça-feira, hein? Hoje é terça-feira. Sábado tem um jogo de altíssimo risco no estádio Nilton Santos entre Botafogo e Volta Redonda. Botafogo e Flamengo. Altíssimo risco. Os dois últimos jogos que tivemos no estádio Nilton Santos entre Botafogo e Flamengo, deu problema. Você que mora em Brasília, Bruno, mas conhece a região, a torcida do Flamengo vai ficar toda posicionada lá na rua do Topadilha, que é a rua que quando você sai do, quem sai do trem.
Que delícia, hein?
Então, todo pelo doutor Padilha do Botafogo vai entrar pela rua das oficinas. Então, eu acho que a PM tem que tomar todo o cuidado, porque é 50% para cada torcida. O Flamengo vive um ótimo momento, está cheio de reforços, chegou mais um hoje, daqui a pouco os companheiros vão falar. Então, a polícia tem que reforçar, para depois dizer, pô, eu não sabia, tô avisando hoje. Vamos reforçar, que é o jogo de alto risco. Infelizmente, tem pilantras nos dois lados. Tem torcedor vagabundo dos dois lados. Aquele torcedor que a gente respeita, que é Flamengo, que é Botafogo, que vai apenas ver o jogo, a gente respeita. Mas aqueles que vão para brigar, fazer vandalismo, tem que ir para Bangu. Então, estamos falando hoje que é um jogo de alto risco. Concorda comigo, Bruno?
Concordo. Há algum tempo já é um jogo que a gente sabe que é uma bomba relógio. E as autoridades têm que tomar muito cuidado. E você já vem avisando, não é hoje que é terça-feira, não. Desde a semana passada, você já está avisando que é um jogo bomba-relógio, que é um jogo de estupim curto e que tem muito bobalhão por aí que vai para o estádio só para fazer besteira. É claro que tem uns caras que marcam para brigar longe do estádio, em outro lugar, enfim. Mas acho que em torno do estádio ali vai ter que ter um esquema de segurança bastante forte para não dar problema, né, Valdir?
Nos últimos dois jogos, Flamengo e Botafogo lá, eu acompanhei os dois em loco, Um Botafogo perdeu, outro Botafogo ganhou. Nos dois jogos tivemos problemas gravíssimos.
Morte, inclusive.
Teve morte, inclusive, num deles.
Então, primeiro,
realmente é lamentável a atitude, não só dessas duas torcidas, não, de todas que vão brigar. Mas a polícia tem que reforçar o policiamento, tomar atitude drástica, mete em cana, pô, não fica dizendo que coitadinho, não tem coitadinho, mete em cana e pronto, porque quem vai pra ver futebol quer ver futebol, briga, não é mesmo, Maurício? É um jogo de alto risco, infelizmente acaba, chegou esse momento
e acaba futebol. Estragando justamente quem quer ver o jogo,
claro.
Né? Quem tá lá pra torcer apenas sem querer brigar, eles marcam isso, antigamente se marcava muito por Orkut. Né, briga,
os caras, entrar no
marcam agora pelo WhatsApp a briga e tal, e aí, ao invés de entrar onde?
Se não tiver gabarito pra pegar ninguém, tá no Tinder e pega, pô. Mas vamos ficar marcando pra brigar, pô.
Não, ele conhece Tinder?
Eu ouço falar.
Não é mesmo? Você tá vendo que eu sofro, nada. Né, Bruno?
Eu não sei, Bruno, o que você tá falando.
Não é mesmo, Bruno? Se os caras não têm gabarito pra pegar ninguém no pavimento,
o que
tá no
que é Tinder?
Ah, Tinder é uma história, o Bruno sabe.
Então, mas pelo menos. Cuidado que tem um amigo nosso fez uma música e encontrou a tal de Jennifer, viu?
Eita! Então, rapaz, então, pô, não é? Então os caras, em vez de marcar a briga, marcam pelo menos pra arrumar namoradinha, pô. Pelo menos. Não é mesmo? Cara, é verdade, não é, você não gosta de brigar, rapaz. Briga não é bom pra ninguém, nem pra quem vence, nem pra quem perde.
Nem pra polícia, nem pros nem outros, que não tem nada a ver com a
então,
história.
Então, vamos, eu sou do paz e do amor, carinho, amor.
Você é praticamente um Rodrigo Ricardo.
Não, o Rodrigo Ricardo faz muito filho, fica muita pressão. 17h24, já voltamos aqui no programa No Mundo da Bola.
Mundo da Bola. Atenção, motorista. Não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional. Do jeito que você gosta. Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à justiça. Direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai, tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai, tuberculose, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No Mundo da Bola.
São 17h27.
Momento Estádio.
Ela, Astrid Nick.
Astrid Nick. As velejadoras brasileiras Martine Grael e Kayena Kunze garantiram medalha de ouro na regata de Miami na categoria 49RFX após descartarem a nota da pior etapa da competição, conquistando assim o primeiro ouro de 2019. Josi e Neide, no feminino, conquistaram medalha de ouro na primeira etapa do circuito sul-americano de vôlei de praia. Thiago e Jorge, no masculino, conquistaram medalha de bronze. O evento aconteceu em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. O brasileiro Hugo Calderano fechou a sua participação no Aberto da Hungria de tênis de mesa em Budapeste, ficando entre os 8 melhores da competição. Na partida das quartas de final, ele foi superado pelo chinês Wang Shuqing por 4-7 a 2 e não se classificou para a semifinal. Esse resultado não irá interferir na posição de Calderano no ranking mundial, onde atualmente é o 6º colocado. Para seu adversário mais próximo no ranking, o 7º colocado, há uma diferença de quase 600 pontos, e esse 7º colocado foi eliminado da competição antes de Calderano. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Ficou na veia nacional.
17:28 e o Luiz Ferreira está voltando com as últimas do futebol internacional. Com você, Luiz.
Luiz Ferreira é nacional.
É, olha, Valdir, é uma notícia que não é muito boa. Contratado no sábado para reforçar o Cardiff no campeonato inglês, o argentino Emiliano Sala, ex-jogador do Nantes da França, estava no avião que desapareceu no trajeto entre França e o País de Gales. O Cardiff é do País de Gales, enquanto sobrevoava o Canal da Mancha na noite desta segunda-feira. A informação foi confirmada por autoridades da aviação civil da França, de onde saiu o voo do jogador. O avião, um PA-46 Malibu, modelo de turbina única, perdeu o contato com o controle de tráfego aéreo a 15 km ao norte da ilha inglesa de Guernsey, por volta das 20 horas, horário local, 17 horas, horário de Brasília, e não chegou na cidade de Cardiff até 21 horas, horário previsto. E, Valdir, as redes sociais bombaram com mensagens de apoio à família, ao jogador. As buscas pelo avião são suspensas, foram suspensas, que por conta do anoitecer devem ser retomadas ainda hoje, ainda no próximo dia. A polícia britânica informou que as operações de salvamento do avião que desapareceu com Emiliano Sala foram suspensas nessa terça-feira por conta da falta de visibilidade. A medida já era esperada diante do anoitecer na Inglaterra e o plano é que as buscas sejam retomadas nessa quarta-feira. E Valdir era um jogador que era extremamente identificado com a torcida, fez uma grande festa, já havia sido convocado para seleção, era fã do Batistuta, então fica aí essa comoção, tanto que a partida que o Nantes ia fazer pelo campeonato francês foi adiada e tá se vendo se faz a mesma coisa com o Cátio. Enfim, é uma coisa que está movimentando o noticiário no futebol europeu e a gente aqui da Rádio Nacional deseja a família, a conformação, a família toda a resignação necessária e os nossos sentimentos também, Valdir.
É muito triste, né, Bruno? Você vê uma notícia dessa, isso me deixa muito triste, chocado, não conheço o rapaz, mas pela idade, por tudo, quando você vê um acidente aéreo, qualquer tipo de acidente que causam vítimas fatais, é um negócio que nos deixa muito tristes, né, Bruno?
Exatamente, Valdir. A gente sentiu isso muito de perto com a Chape.
É verdade.
A gente ainda torce que, por mais que sejam pequenas aí, como indicou a polícia local, as chances, a gente fica na torcida até o último momento e fica rezando aí para papai do céu, para a família, porque é um sentimento muito ruim, né, Valdir?
É verdade. É lamentável, mas vida que segue, que Deus dê conforto à família das vítimas que estavam nesse avião. São 17:30.
Santos! Gol!
Vamos falar do Santos. O repórter Lincoln Chave traz as últimas do Santos aqui no programa No Mundo da Bola. É com você, Lincoln.
Terça-feira movimentada no Santos. No CT Rei Pelé teve a apresentação do zagueiro colombiano Felipe Aguilar. O jogador de 26 anos, campeão da Libertadores de 2016 pelo Atlético Nacional, disse que apesar de ter propostas de México e Argentina, o peso da camisa santista foi determinante na decisão de vir ao Brasil.
Eu já tenho 6 anos de futebol profissional, he alcanzado uma madurez importante, com o Nacional consegui títulos e logros importantes.
Na Colômbia, tive 6 anos de Atlético Nacional e alcancei um amadurecimento importante. Consegui títulos importantes e esse é o meu terceiro clube da minha carreira. Ganhamos torneios nacionais e internacionais e fui chamado para a seleção em alguns ciclos. Meu crescimento passa pelo Santos para consolidar a minha carreira e buscar meus objetivos. Espero também, com o Santos, ter uma história particular com meu trabalho, meu esforço e dedicação, conseguindo coisas importantes e me consolidar aqui. Clube grande, de história e tradição, que merece sempre brigar por títulos. Temos a Copa Sul-Americana e vamos buscar esse objetivo.
Sempre pelear títulos, pelear campeonatos e agora com essa oportunidade de uma Copa Sul-Americana que se apresenta também, buscar esse objetivo.
A A diretoria corre para regularizar o defensor e também o meia venezuelano Jefferson Soteldo, para que eles possam estrear na quinta-feira contra o São Bento às 7h15 da noite em Sorocaba, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. E quem está chegando é Everson. O goleiro desembarcou hoje no aeroporto de Guarulhos e vai passar por exames médicos em São Paulo. Se for aprovado, vai ser o terceiro reforço do Alvinegro Praiano para a temporada. Companheiro de Everson no Ceará, que vai receber R$4 milhões do Santos pela negociação, o zagueiro Valdo desejou sorte ao amigo.
Querendo ou não, essas negociações para ele demoraram, porque ele não conseguiu trabalhar aqui. A cabeça dele, querendo ou não, estava focada em sair, que já era a segunda proposta para ele. E, cara, eu torço para ele, para fazer sempre o melhor dele, conquistar os objetivos dele, porque é um cara que batalhou muito, um cara que, não desmerecendo, um cara que já jogou no River do Piauí, jogou no Confiança, que são grandes equipes de outros estados. E ele conseguiu o objetivo dele, que é chegar a um Santos, jogar lá no Sul, querendo ou não, ele foi formado lá. Então é uma grande oportunidade para ele e eu torço para ele fazer muito sucesso.
Essa contratação agita a briga pela titularidade no gol santista. Hoje a bola da vez é Vanderlei, que tem a preferência da torcida. Ele foi muito festejado na estreia do Paulistão contra a Ferroviária na Vila Belmiro, em especial quando saía jogando com os pés, algo que o técnico Jorge Sampaoli criticou nele logo em sua chegada. Apesar disso, o argentino confirma Vanderlei como titular e explica que pediu Everson porque foi informado que Vladimir, o reserva imediato da posição, queria deixar o clube.
Sim, porque há uma possibilidade concreta de que Vladimir esteja negociando sua saída.
Havia uma possibilidade concreta de que Vladimir estivesse negociando sua saída com outro time. Então surgiu a necessidade de um outro goleiro. Tendo essa necessidade, indiquei o goleiro que você mencionou. Se não fosse por isso, não estaremos falando sobre um novo goleiro. Vanderlei tem todas as chances de ser titular do Santos, porque mostrou sua capacidade durante toda a carreira. O que precisamos é somar a ele possibilidades de jogo. Durante o ano veremos, mas hoje não o vejo dando lugar a outro goleiro.
Nós temos que somar coisas ao jogo. Eu não o vejo a Vanderlei, sinceramente, hoje não sendo titular, hoje.
É, mas Vladimir se manifestou em redes sociais dizendo que, na verdade, ele foi orientado pela diretoria a procurar outro clube. O goleiro, no Santos há 12 anos e último remanescente da era Neymar na Vila, não gostou do tratamento que recebeu. O Avaí tem interesse no jogador, que, curiosamente, sabe atuar com os pés como gosta Sampaoli. Nos rachões, inclusive, ele sempre atuava na linha. Não é a primeira vez que alguém do time ou da comissão técnica entre em ruído com a direção santista. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Olha aí, olha aí, ultimaço nacional.
17h35, ô Bruno Mendes, queria saber a sua opinião, quero colher também a do Maurício Costa. O Santos tem um goleiro que é considerado, se você tiver 5 grandes goleiros no Brasil, você pode incluir o Vanderlei. Eu incluo o Vanderlei, junto com o Gatito, com o Fábio, o próprio Diego Alves, que é um bom goleiro. Mas o maluco lá que assumiu o Santos, que mais maluco é que contrata ele. Já disse que tem que o Vanderlei não serve porque não sabe jogar com o pé. Você acha que o Santos, precisando de outras posições, já tem o Vladimir, que é um goleiro, já está 12 anos no clube, Santos partiu para um goleiro que com certeza vai ser titular. E como é que fica o Vanderlei? Que o Santos não quis negociar com o São Paulo em dezembro.
Exatamente. Segurou um goleiro que de repente não vai jogar, vai ficar na reserva e é um goleiro valiosíssimo, bom goleiro Vanderlei. É, acho que o Santos erra gastando um dinheiro desnecessário em outro goleiro, tendo dois na casa, um que é titular absoluto e outro que pode o substituir a qualquer momento, poderia no caso, né, substituir a qualquer momento, que era o caso do Vladimir, e fica com posições pendentes. Eu também acompanhei o jogo do Santos, é um time carente em várias posições. O Sampaoli está desesperado, mas o Caio também tem a sua parcela de culpa, porque ele, com dois goleiros na mão, ele acabou pedindo mais um, e ao invés de pedir um zagueiro, ele pode pedir um lateral esquerdo, que o Santos perdeu o Dodô,
é,
enfim, mais um jogador para o meio campo de criatividade,
perdeu
um jogador
para
frente para entrar, perdeu o Bruno Henrique, então ele poderia ter jogado. Vai pegar o Ronaldo? Vai, mas que é menino, que não vai entrar para ser titular nesse time do Santos. Eu acho que mais uma vez errou o Sampaoli e o planejamento. Eu vou te falar uma coisa, Valdir. Há um bom tempo que o departamento de futebol do Santos vem errando, é Libertadores, é inscrição de jogador, é erro na condução de contratação. O departamento de futebol do Santos há algum tempo, e agora com o Renato lá, vem errando, e Verran contratou o William, que era comentarista do Sport TV, o cara ficou lá 2 meses e saiu fora. Então é um erro atrás do outro.
Contratou o filho do Sócrates também, que pediu demissão.
Exatamente, então é um erro sucessivo de outro, e ó, isso acaba pagando agora, mas mais lá na frente, lá, Campeonato Brasileiro chegando, o sufoco de repente aperta, viu, Valdir?
Eu ia falar exatamente isso.
Fala, Maurício.
Inter, Cruzeiro, Flamengo e Santos são os únicos que não caíram até hoje, né?
É.
O Santos tá se encaminhando, hein? O Santos tá se encaminhando. Se você pegar as notícias do Santos nos últimos 2 anos, é notícia do Vasco, que a gente cansou de ver aqui, de briga política, do Botafogo, que a gente cansou de ver aqui, do Fluminense, é briga política, é técnico que vem e quer sair, não sabe se sai, é o departamento de futebol bagunçado, é salário, é problema econômico, tem que vender jogador, vender o jantar para conseguir almoçar. Ah, o Santos está se encaminhando direitinho para que pro mesmo caminho que Vasco, Fluminense e Botafogo se encaminharam, que o Corinthians se encaminhou uma vez. Então é bom o Santos abrir o olho. E outra coisa, esse negócio de sair jogando com o pé goleiro, o São Paulo foi campeão da Copa América com o Cláudio Bravo, que não sabe dar um chute na bola, goleiro do Chile. Então também tá muita marra o São Paulo, né?
O detalhe é o seguinte, concordo com tudo que vocês dois falaram e acrescento mais uma situação para que vocês analisem. O presidente é o grande culpado. Ele me parece um pato novo. E ele quer, no futebol, você tem que ter pessoas competentes do seu lado. Se você querer fazer tudo sozinho, você não vai. Ainda mais que é pato novo. Eu não tenho visto futebol. Pô, o cara sai daqui pra Buenos Aires pra contratar esse Debbie Metal de São Paulo, pô. Que é o louco. Os caras fritaram ele na Copa do Mundo. E o cara já deu uma declaração no outro dia. O Cuca deu uma declaração uns meses atrás. Se eu sou presidente do clube, eu tiro o Cuca. Porque o Cuca arrebentou com a diretoria do Santos no episódio quando houve aquela eliminação por um jogador ter sido escalado de maneira irregular. Agora o Sampaoli deu uma declaração no sábado, antes do jogo contra a Ferroviária, dizendo que, pô, se ele soubesse que era isso, ele não tinha vindo. Porque quando o Santos não se concentrou, o time se apresentou às 11 horas da manhã para o jogo, 5 da tarde, e ele poderia escalar o Bruno Henrique, foi avisado, ó, o Bruno Henrique não se apresentou porque vai ser negociado com o Flamengo. Então, o Bruno, o que eu acho, na minha opinião, é problema de gestão, que o presidente provou que não tem gabarito para ser presidente, não conhece futebol e tá levando dura de todo mundo, levou do Cuca e agora tá levando do Sampaoli.
Exatamente, gestão do futebol do Santos, conforme falei, ela vem sendo alvo de críticas assim, já começa com a questão da punição da Comebol a ela quando houve o erro da inscrição na Libertadores, aliás, o erro de colocar o jogador para jogar suspenso. É um erro de departamento de futebol, cara. O gerente de futebol, o supervisor, o cara
já
tem que estar sabendo.
Cara, o chamado Dima, caiu já. Já foi demitido.
Exatamente. Né? Então, assim, é um erro que pro time do tamanho do Santos, isso não pode acontecer. Custou a Taça Libertadores pro Santos. E a gente vê que em São Paulo, o Corinthians, com todas as dificuldades que o Corinthians teve no passado de financeiros, o Corinthians fez contratações pontuais e reforçou seu elenco. O Palmeiras tem um elenco milionário. O São Paulo, com dificuldades também na sua gestão de futebol, ele fez as suas contratações. O Santos foi o único time que ficou a ver navios e ainda perdeu jogadores. Mais uma vez, repito, como falou também o Maurício, cuidado para não pagar no fim do ano, porque essa conta chega e chega pesada, viu,
Valdir? Chega. Maurício, você não acha que o grande culpado é o presidente?
Grande culpado?
Porque não tem o vice-futebol.
Os presidentes, né? Não é de hoje isso também, né?
É, mas esse José Carlos Pérez ultimamente tem sido um fiasco.
O Santos...
É o Maurício Assunção de Santos.
Desde a venda do Neymar, e a venda do Neymar, né? Desde então, o Santos é uma tremenda bagunça. O clube, o Santos, tá uma bagunça. Não consegue se acertar. Uma hora a conta vem.
É, e quando vem, às vezes quando vem pra um, aí derruba a Portuguesa.
Bom dia. Meu Deus do céu.
Pode informação ainda sobre o Santos. O técnico Jorge Sampaoli e o presidente José Carlos Pérez se reuniram na noite de ontem em Santos e conversaram sobre assuntos ligados ao peixe. A reunião foi proposta por Pérez, que deu um panorama das negociações do Santos, além de esclarecer alguns dos últimos episódios ocorridos no peixe, como, por exemplo, a venda de Bruno Henrique para o Flamengo. Já já a gente fala disso aqui no Mundo da Bola. A ausência do atacante na concentração antes do jogo contra a Ferroviária irritou o treinador. O Sampaoli, ele teria saído bastante satisfeito com o que ouviu, mas deixou claro que espera receber mais reforços em breve.
O costarriquenho saiu, o Brian Ruiz?
Já tá repensando. Já tá repensando, Brian Ruiz.
É bom jogador.
Sim, mas é uma bagunça. É. O Santos é uma bagunça. O Elano, quando foi técnico, aí diziam que ele no grupo não gostava dele, mas que tava com
o
ele.
O Jair foi contratado por 4 meses. Olha, como diria minha saudosa mãe, essa reunião de ontem foi para colocar panos quentes, porque rigorosamente não vai mudar nada. 17 horas e 43 minutos.
Bahia! Bahia! Bahia!
Aê, quem fala do Bahia é ele, Luiz Ferreira.
Olha, Valdir, perfeito.
Luiz Ferreira é nacional.
Quem chegou ao Bahia, Valdir, foi o lateral esquerdo Moisés. Está fazendo falta um certo time aqui do Rio de Janeiro. E foi questionado pela imprensa lá no Tricolor de Aço durante a sua apresentação. O que foi?
Para! Dá notícia, Luiz.
Sim, meu Deus do céu. Tô ouvindo força.
Dá notícia, Luiz.
Tô ouvindo coisinhas aqui no fundo, mas tudo bem.
Aqui sobre o Moisés, que é bom jogador.
Foi questionado o Moisés de como ele chega ao Bahia depois da sua passagem em 2017 pelo Corinthians e em 2018 pelo Botafogo. Inclusive, a própria empresa colocando que a passagem dele pelo Botafogo foi o melhor momento da carreira do Moisés. Vamos ouvi-lo.
Sim, com certeza no Corinthians, em 2017, não foi como eu esperava, né, em termos de partidas, né, de ter bastante número de jogos pelo campeonato que eu fiz em 2016 pelo Esquadrão. Mas durante essa passagem de 2017 que eu tive no Corinthians, independentemente que eu não joguei muito, mas pude estar treinando, pude pegar experiências com grandes jogadores, até mesmo jogadores que jogaram a Copa do Mundo. E com certeza tive uma experiência de ter conquistado o título paulista, o título brasileiro, apesar de não ter jogado tanto, mas pude estar no grupo, joguei alguns jogos. Em 2018 estive no Botafogo com muito mais jogos, né? Eu acho que eu fiz uma temporada muito, muito boa. Fiz 40 jogos o ano passado, onde também pude crescer ainda mais, particularmente no meu rendimento. E eu avalio essa temporada com o ano passado muito boa para mim, muito positiva. E não é à toa que eu estou aqui, não é à toa que o presidente e toda a sua diretoria conversaram com meus agentes. E isso mostra que eu fiz uma boa temporada.
Esse aí é o Moisés, e o Bahia entra em campo amanhã pelo Campeonato Baiano e encara o Juazeirense na Fonte Nova, 20 horas e 30 minutos, Valdir.
O Bahia se reforçando, né? Segundo informações, deve fechar com o Douglas, aquele mesmo que tá no Corinthians, que foi do Fluminense.
Tava na reserva do
Corinthians.
Trazendo
o Moisés,
né?
É bom jogador do Bahia.
Se machuca muito também.
Mas ele é bom jogador. Bahia tá se reforçando, mas o Vitória, eu vi o Vitória jogando a Copa do Nordeste, tá muito fraco o Vitória, hein, ô Bruno?
Muito fraco Vitória, conseguiu apenas um empate na primeira rodada da Copa do Nordeste. O Bahia está se reforçando, perdeu dois dos seus principais jogadores, talvez o Zé Rafael e o Vinícius. Já trouxe o Douglas do Corinthians, que é bom jogador. Precisa se reforçar aí o Bahia, que pelo menos nesse início de temporada, talvez o Vitória tenha perdido seus dois principais jogadores. O William foi pro São Paulo e o Neilton foi pro Internacional. Acho que os caras, pelo fato de ter descido, o Vitória deve ter reduzido aí nesse primeiro momento o número de gastos em virtude, e vai fazer um time, e precisa, se quiser voltar à série A do Campeonato Brasileiro, fazer um time, porque a Série B não é mole não, viu, Valdir?
Complicada a situação.
Largou na frente o Bahia,
não, complicada a situação do Vitória até pra sequência do ano. Agora, antigamente o clube que descia, né, que era rebaixado, ele ficava um ano na Série B ganhando
com a cota de Série A.
A mesma cota de Série A. Agora não. já ganha a cota da Série B, que não é só menor, é muito menor do que a da Série A. Então o Vitória, ele periga não conseguir nem subir novamente a Série A para o ano de 2020. Ainda mais perdendo o jogador. O Vitória tem uma base boa. A base do Vitória é boa. Vai ter que utilizar muitos jogadores da base. O Bahia, acho que mais uma vez, não vai correr risco no Campeonato Brasileiro. O Bahia se ajeita muito bem. Tem uma diretoria boa. E se o Bahia terminar, começar, né, jogar 2019 como terminou 2018, não vai correr qualquer risco em 2019.
São 17 horas e 48 minutos. Já voltamos na sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Sete e quarenta e nove aqui no Rio de Janeiro. Chegou a hora de falar do Flamengo, que contratou mais um, hein? E o Flamengo é com ele, Luiz Ferreira.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Luiz Ferreira é nacional.
É, a gente tava falando do Santos no último bloco. A gente tava falando do Santos no último bloco. É, quem chegou do Santos ao Flamengo foi o Bruno Henrique. Ele já está no Rio de Janeiro, vai realizar exames médicos, tudo certinho, vai assinar contrato de 3 temporadas com o Flamengo. Ele que vai custar 23 milhões de reais aos cofres rubro-negros, mais o empréstimo do volante Ronaldo ao Peixe. Eu, o Bruno Henrique, foi curto e grosso quando chegou. O que, que ele pretendia? Só falou: quero conquistar títulos. Curto e grosso. Quem renovou o contrato com o Flamengo, que teve contrato renovado, foi o meia Diego Ribas. Depois de uma longa negociação que envolvia Orlando City, estava interessado no jogador, o Flamengo e o pai do Diego Ribas, que é o seu agente. E ele usou as suas redes sociais para falar desse dia do fico no Mengão. Fala, Diego.
Achou que eu não ia renovar com o Flamengo? Achou errado! Contrato e energia renovada para o 2019. Que Deus abençoe essa temporada e que a gente alcance todos os objetivos. E meu coração, é claro, cheio de alegria, satisfação e gratidão por continuar vestindo o manto sagrado. Um grande abraço.
Tá aí o Diego, que fica no Flamengo, vai disputar vaga com o Everton Ribeiro, com a Arrascaeta, com o Gabigol e muito mais gente. Ainda somando-se a esses, ainda você tem o Bruno Henrique. Já, você quer ouvir o Abel falando da importância do Diego
no
time.
Só um minutinho, queria ouvir a opinião do Maurício Costa.
Oi.
Com relação à renovação do Diego, que manda a gente dizer que o Diego estava fora. Depois não surgiu proposta também. Não é essa
do Orlando
surgiu,
City.
Mas do Orlando City depois desistiu. Ah, mas meu, jogar em Miami para passear, né? Futebol competitivo. É. Aí ele viu, ruim com ele, pior sem ele. Pelo mesmo valor, que eu não vou com o Flamengo. E vai ser uma briga boa pro Abel, né?
Olha só, o Diego é fundamental no time do Flamengo. Porque se você pegar as contratações que o Flamengo fez e os jogadores que o Flamengo tem, o Diego é o jogador mais cerebral, é o jogador que pensa o jogo. Olha, o Diego passou por uma fase ruim ano passado no Flamengo, concordo. Mereceu o banco, concordo. Mas o Diego é o cara que, lógico, você tem que dar um toque nele, Diego. Não exagera tanto, não prende tanto a bola, assim. Não para, não prende muito o nosso contra-ataque. Ele às vezes mata contra-ataque. Mas ele é o cara que consegue parar e pensar o jogo. O Everton Ribeiro é um jogadoraço, mas ele pega a bola, baixa a cabeça e vai. O Arrascaeta é um jogador mais de entrada também. Não é um jogador que distribui o jogo muito. Ele pega a bola gruda no pezinho dele, ele vai e toca pro lado, recebe de volta. O Bruno Henrique é um jogador mais de área. O Vitinho pela esquerda. E ainda tem o Gabigol e também o Uribe. Então, o Diego é o tipo de jogador do Flamengo que é o único no elenco do Flamengo desse tipo. É o único nesse elenco do Flamengo. E eu tenho até medo. É um jogo que o Flamengo precise de um atleta que consegue distribuir melhor o jogo e o Diego está machucado, o Flamengo não vai ter como penetrar a zaga do adversário, porque não vai ter quem pensar. É, principalmente no time que fica muito recuado. O Diego é fundamental quando o Flamengo enfrenta time que fica muito recuado. Quando o time vai enfrentar o Flamengo na cara e na coragem, os outros resolvem pela velocidade, pela habilidade. Agora, foi pra mim, a permanência do Diego no time do Flamengo é fundamental pra temporada de 2019.
Você acha também, ó, Bruno, a importância da renovação do contrato do Diego? O Abel ganha um leque de opções, mas também ganha um leque de problemas, que tem que somente escalar 11, né?
Exatamente, mas eu acho que vai ser mais benéfico para o Abel do que prejudicial. Como disse o Maurício Costa, o jeito do Flamengo jogar, ele parece que ele é feito pro Diego. Precisa daquele homem de ligação ali, tudo bem, pode ser o Arrascaeta, mas e o Diego sentar no banco. Mas aí, de repente, você pode querer modificar o time, colocar o Arrascaeta na ponta e você coloca o Diego no meio para ter um jogo mais cadenciado. Então, acho que o Diego também viu, e eu concordo com isso, teve uma proposta do Orlando City, mas não foi aquela proposta, os caras insistirem, vem para cá, não sei o que e tal. Senão, se tivesse grana envolvido mesmo, ele tinha ido embora. Mas não teve essa pegada toda, ele acabou ficando, ganhou um aumentozinho, uma extensão de contrato, para ele ficou de excelente tamanho.
É verdade. Luiz Ferreira.
Olha, vocês já comentaram, inclusive, o que o Abel ia comer, a importância que o Abel vê na permanência do Diego, mas um jogador que já... Dois jogadores, dois reforços já estão regularizados, tanto o Arrascaeta como o Gabigol estão regularizados, estão à disposição do Abel Braga para as próximas partidas do Mengão na temporada. E o Abel Braga responde pra gente, como é que vai ser quando o Arrascaeta estiver pronto para entrar em campo? Abel, qual vai ser o esquema tático? Ele responde.
Quando eu for utilizá-lo, eu vou pensar da melhor maneira, aquilo que bate dentro da característica dele, porque se eu não colocar ele dentro de uma posição que ele possa nos render, eu vou estar matando o que ele tem de mais importante, que é a parte técnica individual. Então vamos com calma, vamos esperar o momento para se pensar na melhor posição. Hoje, por exemplo, temos um jogador que dá profundidade aqui na verticalidade, que é o Vitinho. Porque o do lado direito, o Everton, jogador da bola, jogador do 1-2, para abrir espaço, na metida. Então, de repente, com dois, você tem que bolar alguma coisa diferente.
É uma boa, pô. Mais uma contratação boa pro Abel, né, ô Bruno?
É mais uma contratação. E esse foi um pedido pessoal dele, o Bruno Henrique, jogador de ponta, até porque o Vitinho não tá muito bem nas partidas, tá mal fisicamente. Eu não tô vendo pegada no Vitinho. Não sei se ele é um jogador que se transformou assim, porque na época do Botafogo não era. Eu vi jogo do Botafogo aqui em Brasília. Ele pegava a bola, partia pra cima e ia pra dentro do gol, entendeu? Era um jogador de brilho. Hoje em dia, tanto faz como tanto fez acertar um lance pro Vitinho.
É verdade. Maurício Costa, me dê uma notícia boa.
Vou te dar. Isso é uma coisa, o Vitinho falou que tava aliviado por não ser mais o jogador mais caro do Flamengo. O cara que vem pro Flamengo não tem que ficar pensando em aliviado por não ser o jogador mais caro, né? É. Porque ele vem pro Flamengo e ele sabe que grande, vai ter pressão, né? Exatamente.
Porque não quer pressão, vai trabalhar no banco. O cara, assim vai ter pressão
de gerente. O cara tá no clube de maior torcida do Brasil e tá aliviado porque não é o mais caro pra diminuir a pressão, tá de brincadeira. Atenção, botafoguenses. Opa. Zé Ricardo... Sai ou fica no Botafogo?
Claro que fica.
Estendeu o contrato até 31 de dezembro de 2019. Portanto, extensão do vínculo, do Zé Ricardo com o Botafogo até 31 de dezembro de 2009. Se perder mais duas...
São 26 jogos, 10 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Quem também foi reapresentado foi o atacante Eric. O Zé Ricardo praticamente fechou o time que enfrenta o Bangu. Gatito, Fernandes, Marcinho, Gabriel, Marcelo e Gilson, Wenderson, Alex Santana e Luiz Fernando, Eric, Rodrigo Pimpão e o amigo do Valdir, o Aguirre.
Só lembrar que o Marcinho, eu tô com saudade dele, o homem do mãozão, da mão grande.
É, mãozão. Amanhã 7h15, Botafogo e Bangu, Conselheiro Machado, vai lá.
É complicado, hein?
Olha só, o Bruno, um abraço, obrigado pela participação, hein?
Valeu, Valdir, um forte abraço, até amanhã, um abraço a todos aí, o Maurício e o Luiz.
Valeu.
Maurício, tchau, tchau. Um abraço, hein?
Valeu, abraço geral.
O CrossFit, tá?
Daqui a pouco.
CrossFit?
CrossFit, cara.
Pô. Quer ir comigo, Valdir?
Não, quem vai? O Rui vai. Um abraço então pra você. Luiz Ferreira, obrigado, hein?
O que é CrossFit?
É o CrossFit. Eu não faço essas porcarias porque eu prefiro só na esteira. São 17h58. Também encerrando o programa Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta terça-feira, dia 22 de janeiro de 2019. Estiver ao lado do Maurício Costa, do Bruno Mendes, nos comentários, pô, não.
Hoje está fazendo um ano, Alexandre Campello, como presidente do Vasco.
Te dando alegria. A produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio, o nosso Jorge Brum, e na central técnica, o José Roberto. Fiquem na Rádio Nacional. Vem aí o programa Repórter Nacional, direto de Brasília, com meu amigo Luciano Barroso. E o programa Mundo da Bola volta amanhã, a partir de 5 da tarde. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.